Vou convidar o senador Douglas Cida, que é relator também pela CAI, para fazer parte da mesa.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia aos senadores aqui na mesa, né? Saúdo aqui meus companheiros, né, de luta, de discussão, e agora, nesse momento, né, mais um momento crítico que volta a nos juntar. Né. Eu tinha preparado uma fala, né, para poder apresentar aqui hoje, mas após as falas anteriores, né, da primeira parte da conversa, me fez mudar totalmente, né? Vocês podem até ver que está tudo escrito no papel que estava na minha mesa de reservado, né? E aí, na minha fala inicial, eu ia agradecer pelo momento, pela oportunidade de podermos estar aqui no Senado, né? Trazendo aqui nossas preocupações e até a nossa indignação. Mas agora eu quero dizer que eu não vou agradecer mais por estar aqui, porque eu, sinceramente, eu estou me sentindo lesada, me sentindo usada de estar aqui na reunião, nessa comissão hoje. Porque a gente vê que a reunião que está acontecendo para tratar do tema nessas comissões são apenas proformas para poder dizer que escutou a gente. Porque aqui já foi dito, né, por alguns que falaram anterior a gente, que há consensos, que não vai ser permitido mudanças no texto, né? E se há mudança, mas não há mudança no mérito. Então, assim, é complicado para a gente poder discutir uma coisa que já está acordado. É difícil, né? A gente sabe que já há acordo, sim, senador Jorge, né? Já há, sim, acordos entre o Legislativo, como um todo, né? Congresso, Câmara, Senado, né? Executivo. Já há um acordo de se aprovar o texto como está. A gente não tem dúvida disso. Né? Infelizmente, nós temos que admitir que esse acordo se deu por pressão do próprio setor empresarial, que está aí pressionando para agilizar o processo. Por que que há todo esse interesse de cumprir aí esse pedido de urgência? Né? Por que não realizar as reuniões, as comissões, a audiência pública, né, como estava previsto? Por que todo esse interesse de agilizar o processo? Então, sinceramente, é isso que eu vejo aqui e é isso que aumenta ainda mais a minha preocupação. Né? E eu esperava, sinceramente, né, saindo da Câmara dos Deputados, da forma como se deu, sem ouvir, né, sem consultar, aqui no Senado a gente pudesse contribuir, a gente pudesse realmente ser consultados de forma digna e respeitosa. Mas, infelizmente, eu perdi minhas esperanças, né? E aí eu quero dizer que há anos, nós, povos indígenas, viemos lutando contra o extermínio étnico, cultural, né, e populacional de nossos povos. Há anos estamos, né, aqui nesse país e dizemos o tempo todo, né, que nós não somos contra o progresso, nós não somos contra o crescimento econômico, mas nós somos a favor da ordem. E a ordem, ela se estabelece a começar pelo respeito ao direito de cada um. E o direito à consulta livre, prévia, informada, nesse momento, não foi contemplada, né, na construção desse processo. E nós queremos apenas o direito originário e constitucional de continuarmos sendo povos indígenas e ser tratado como povos, que até isso esse PL está tentando tirar de nós, sermos considerados e tratados como povos. Embora se diga que na mesa anterior já disse que foi reconhecido, sim, foi falado aqui a partir já de uma discussão. Mas, no início, houve, sim, essa tentativa de se manter o texto dessa forma, né? Sermos tratados como população. Eu não vou me ater aqui a tratar do conteúdo, a tratar dos pontos, porque da nossa parte já foi dito, né? Está na carta aí conjunta dos povos indígenas e população tradicional, está nos pontos que o Maurício Duiza trouxe aqui, né? A gente tem discutido conjuntamente. Então, o nosso ponto de vista também está ali naquilo, né? E eu quero me ater aqui ao que este PL representa para nós enquanto povos indígenas. Como vender um conhecimento tradicional? Como mensurar isso? Como vender a sabedoria ancestral? É isso que as empresas, que o executivo, que o legislativo quer saber? Pois saibam que ninguém pode pagar. Ninguém vai poder pagar, porque essa sabedoria tem um valor imensurável para nós. Não se paga com dinheiro, não se paga com moeda. A sabedoria dos povos indígenas, a sabedoria da população tradicional, comunidades tradicionais, é ilimitada. A raiz de uma planta, a folha, a flor, o fruto, tudo isso tem um significado para nós. E o significado de cada um não é separado, não é isolado. Ela vem associada, sim, mas associada com o sol, com a chuva, com o ambiente, com o clima. Tudo isso se junta para se reverter na sabedoria, para transformar isso num conhecimento tradicional. Como transformar isso em moeda? Como mensurar esse valor? Porque o que eu vejo aqui é essa preocupação total e exclusiva sobre a economia, sobre a mercantilização desse conhecimento. Como transformar tudo isso em dinheiro? Como ficam nossos povos indígenas? Mais uma vez, continuamos a lutar contra a dizimação. Porque se arranca de nós esse conhecimento tradicional e vende, parte da nossa cultura também se vai. Parte das nossas tradições também se vai. E o povo sem identidade deixa de ser povo. O Brasil precisa reconhecer isso. Aliás, não precisa reconhecer, né? A legislação já reconhece. A Constituição Federal reconhece os povos indígenas enquanto povos diferentes. Diz que respeita as formas de organizações sociais próprias de cada povo. O que o Brasil precisa é apenas cumprir aquilo que está escrito, cumprir a sua legislação. E eu falo tudo isso aqui, mas sinto uma pena, né? Uma pena também de perceber, de constatar, que parte das pessoas, muitos, né, não compreendem a ignorância de entender o que isso representa para nós, né, não nos permite também compreender o que eu estou falando. Não nos permite compreender o verdadeiro significado do conhecimento tradicional. Não nos permite aceitar que isso para nós não tem valor. Eu não estou dizendo aqui que estamos nos recusando a discutir. Não estou dizendo isso. Eu trago esses pontos aqui apenas para que as pessoas que discutam considerem também e não trate apenas como uma forma de dizer aqui que já há consensos. Não há. Há consenso entre os mesmos setores que têm interesse, do mesmo interesse. Entre esses setores há consenso, sim. Mas quem de nós já foi escutado sobre o assunto? Quem de nós? Extrativista, ribeirinho, quilombola, ciganos, quem já foi escutado sobre esse assunto? Ninguém. Ninguém foi escutado. E aí eu fico me perguntando, né? O que que nós fizemos contra a ordem? O que fizemos? Por que estamos sendo condenados? E como ser absolvidos no meio a uma população, em meio a uns três poderes que têm tanta informação, mas tão pouca sabedoria. Como ser absolvido? Não quero também dizer Aliás, eu quero também dizer aqui, né, que nós não vamos admitir voltar atrás, quebrar o Estado Democrático. Não somos a favor de uma ditadura militar, não somos a favor que se volte esses tempos horrorosos, que muito pior foram para nossos povos. Mas nós queremos o aperfeiçoamento da democracia. Nós queremos que o Congresso Nacional, que o Executivo, que o Judiciário respeite os direitos constitucionais e escute com decência, com transparência e acate o direito de dizer sim ou não. Porque não adianta também escutar e apenas fazer os ouvidos de mercador, né? Tem que escutar e acatar aquilo que a gente está dizendo. Não podemos permitir mais que nossos direitos se regridam. Não podemos permitir retrocessos. Ao contrário, né? Nós queremos a efetivação dos direitos garantidos na Constituição Federal. É isso que nós esperamos. É isso que nós esperamos há muito tempo do Estado brasileiro. E é somente isso que nós estamos buscando aqui. O governo federal já paralisou todo o processo de demarcação das terras indígenas nesse país. Todos. E por que não citar aqui a PEC 215? Por que não citar aqui o PL 1610, que trata de mineração em terras indígenas? São tantas as medidas que estão colocadas aí que afetam diretamente os povos indígenas. E todos esses interesses aí estão agora se juntando aqui, se completando com o 7735 que veio da Câmara para cá, né? E agora tramita aqui neste Senado. Então, nós queremos, né, acreditar, senador Jorge Viana, senador Otton, nós queremos acreditar que vocês possam, de fato, fazer diferente. Esperemos, de fato, que vocês, né, escutem, conversem. E nós vamos nessa conversa, hoje à tarde, nós vamos, porque nós não somos contra melhoramento da lei, nós não somos contra o diálogo. Porque a base da democracia é isso, né? Considerar esse princípio do diálogo. Mas nós queremos também que toda a nossa conversa seja considerada. De nada adianta escutar e engavetar. E queremos, sinceramente, contar aqui que vocês possam também pedir, ajudar, para que esse PL seja retirado do pedido de medida de urgência. É isso que a gente quer contar com vocês. Muito obrigada.
Agradeço a participação da senhora Sônia, parabenizo. Convido o senador, ele vai ficar aí mesmo. E eu posso adiantar de que, do que eu tenho conversado com o relator Jorge Viana, os outros relatores, que o projeto que veio da Câmara será bem melhorado aqui no Senado. Vocês vão ter a oportunidade de ver esse relatório. Muitas das proposições foram feitas aqui, eu tenho absoluta certeza que serão acolhidas e atendidas. Então, vamos aguardar. Ele poderá, inclusive, na votação dentro do Senado Federal, ser apresentado emendas que poderão ser acolhidas. Então, o nosso sentimento é de ouvir, como nós ouvimos aqui, com muita atenção, todas as pessoas que apresentaram aqui as suas propostas e fizeram as suas palestras, para que possa ser atendido no melhor possível, da maneira melhor possível. Todas essas observações foram feitas. Eu estou atento a isso. Jamais tomarei uma decisão que não seja uma decisão de interesse coletivo. Não há nenhum compromisso aqui com classe empresarial, que quer que seja. Não discuti isso com absolutamente nenhum segmento empresarial. Não recebi meu gabinete nenhum representante, nenhuma classe empresarial interessada nesse assunto, porque não é do meu feitio fazer isso. Nós, o senador Jorge Viana também não tem esse até agora. Então, essas as propostas todas serão analisadas. Eu acredito que nós chegaremos a um termo, a uma legislação, uma letra de lei que possa contemplar tudo que foi aqui dentro das possibilidades. Portanto, por isso, nós convidamos, inclusive, outros segmentos que não estavam aqui relacionados. Ontem eu recebi a ministra Nilma Lino para que ela indicasse um representante que não estava indicado e também não iria ser ouvido lá na Câmara dos Deputados. E eu convido, inclusive, agora o Denildo, que está aqui para falar por 10 minutos. Enfim, nós vamos, hoje à tarde, o relator, o senador Jorge Viana, vai abrir o espaço para ouvir esses representantes, para trabalhar o texto. Esse texto será encaminhado, será dado conhecimento a todos os representantes que vieram aqui hoje. Portanto, de maneira nenhuma, nós vamos forçar a aprovação de um texto que vai de encontro aos representantes que hoje aqui se pronunciaram. Portanto, eu vou passar a palavra ao senhor Denildo Rodrigues de Moraes, do CONAC. Ele não estava nem incluído, nós pedimos a inclusão ontem para que ele pudesse hoje aqui expor as suas ideias.
Bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar a mesa e também falar sobre essa sensibilidade também de atender um pedido da ministra, né? A ministra da Igualdade Racial, para colocar também esse segmento também, que são os quilombolas também dentro desta pauta e que também não foram ouvidos também ao longo do processo, né? Também gostaria de agradecer também e cumprimentar também os meus companheiros aí de batalha, de luta, né, que a gente tem travado aí, e somente eles e a gente sabe, né, que não são poucas, né? A Soninha aqui elencou algumas, mas assim, a gente tem muitas, inclusive amanhã no Supremo Tribunal Federal está sendo julgado, né, uma ação direta de inconstitucionalidade sobre o decreto 4887, que é o decreto que regulamenta o acesso à terra e a outras políticas públicas a território quilombola, né? Mais uma vez o cerco fechando, e sempre quando a proposta de desenvolvimento vem é sempre no nosso calo que ela aperta, né? E isso, mais uma vez, ela está exposto aqui. Bom, meu nome é Denildo, mas todo mundo conhece por Bico Rodrigues. Eu sou quilombola do estado de São Paulo, sou de um quilombo chamado Ivaporunduva, né? Uma comunidade que é de 1630 e que ao longo da história resistiu todo o processo de escravidão, né? E que hoje ela é situada numa região onde concentra um dos biomas também brasileiro, né? Que é a região da Mata Atlântica brasileira, onde que 26% do que sobrou e do que restou da Mata Atlântica brasileira está no Vale do Ribeira, justamente numa região onde que tem muitas comunidades quilombolas e povos e comunidades tradicionais, dado-se visto que o tema aqui hoje levantado é um tema bastante importante, é um tema que só existe ainda porque o nosso povo ainda preservou, dado-se visto aos 26% de Mata Atlântica que a gente tem na nossa região. Bom, as comunidades quilombolas, elas estão espalhadas por todos os estados brasileiros, né? Onde houve o processo de escravidão, houve resistência aos opressores, né? Hoje são mais de 5 mil comunidades quilombolas e se somam hoje 16 milhões de brasileiros. Então, uma parcela significativa da população brasileira que também luta por seus direitos e que às vezes também, que muitas das vezes e quase sempre não são ouvidas e não são atendidas pelo Estado brasileiro. Bom, como os meus companheiros que que antecederam. Em nenhum momento da discussão sobre o PL, a gente foi ouvido, né? Não houve o direito à consulta prévia e até mesmo da apreciação por parte dos povos tradicionais, e isso foi vetado automaticamente, inclusive indo contra os tratados internacionais, né, que é a Convenção 69 da OIT, a qual o Brasil é signatário, o Brasil ratificou, né, que os povos e comunidades tradicionais, os povos indígenas, as comunidades quilombolas e os povos e comunidades tradicionais têm que ser ouvidos em qualquer grande projeto ou leis, constituição que venha direto interferir sobre a vida desses povos, né? E nenhuma vez a gente foi ouvido. E nós entendemos que no modelo que está, né, modelo que está exposto aqui, nós sempre saímos perdendo, né? E por isso a gente, mais uma vez, é reforçar o coro aqui perante a todos, né? É reforçar o coro para que retire o pedido de urgência, né? E também a gente tentar sensibilizar os senadores para que atendam esse pedido do nosso povo, que seria de colocar dentro do PL as nossas demandas. Porque as demandas expostas dentro do PL, elas são demanda de outros setores. Porque se nós não formos ouvidos, a gente não colocou nada lá ainda. A gente precisa colocar. A população, os povos precisam colocar algo que nos identifique dentro desse PL, né? E também a gente não pode deixar esta marca de mais uma vez dentro da história brasileira, quando se diz sobre projeto de desenvolvimento ou projeto de lei, sempre recai a desgraça, e quem sempre é penalizado são os pequenos, são os povos indígenas, as comunidades quilombolas e os povos de comunidades tradicionais, porque aonde que são eles que são detentores deste conhecimento, e são eles quem produz alimentos para a vida e gera toda esta vida para que o nosso povo brasileiro consiga sobreviver. Eu acho que nós, mais uma vez, não podemos passar por essa audiência pública com um sentimento de conformismo também, ou com o sentimento que já está tudo acertado. Eu acho, senador, que nós temos que sair daqui, eu acho que até já foi proposto pelo senhor, sair daqui e a gente fazer uma conversa mais afinada, porque o nosso povo tem pontos e pontos estratégicos e importantes que possa garantir a sobrevivência e a vida de milhões de brasileiros que são detentores desse conhecimento. Então, assim, quando a Soninha fala que não há conhecimento separado. Conhecimento é junto. O conhecimento sobre a mata, o conhecimento sobre o solo, o conhecimento sobre a biodiversidade, ela está no dia a dia e no cotidiano desses povos. Então, tirar esse conhecimento desses povos é, mais uma vez, saquear o direito desses povos, assim como já vem sendo feito ao longo dessa história. E nós jamais podemos permitir que isso aconteça e que isso continue. Eu acho que os outros pontos, senador, a gente vai sentar e a gente vai expor, mas a gente gostaria deste momento da gente reforçar que a gente em nenhum momento na Câmara, nós fomos chamados para ser ouvidos sobre a construção desse PL. E nós esperamos que aqui nesta casa, os senhores senadores tenham uma sensibilidade totalmente diferente do que aconteceu na Câmara. As batalhas são muitas, né, não são poucas, mas assim como nós resistimos o processo de escravidão ao longo de 500 anos, e o processo histórico de exclusão do nosso povo, esta é mais uma batalha que a gente coloca na agenda de batalha do nosso povo, e nós estamos aí para defender todos os nossos direitos e os direitos dos excluídos dessa sociedade brasileira. Obrigado.